couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know.
Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem falado com a gente nessa série de mensagens chamada Forjados. Uma série curtinha, 3 capítulos, mas muito impactante. Eu não sei se você estava aqui semana passada ou se teve a oportunidade de ler durante a semana, né, esse livro, o livro de Tito, qual nós estamos sendo ensinados a, de fato, sendo forjados por Deus através do texto bíblico, da exposição da palavra de Deus. E forjar tem a ver, né, com moldar, com criar algo através do calor e da pressão. Assim como nós vimos ali na forja do ferreiro, através do vídeo, né? O ferreiro, ele trabalha o ferro na forja para se tornar uma forma específica. E nós devemos nos esforçar para cada vez mais, como discípulo de Jesus, ou como pessoas que querem cada vez mais melhorar a sua vida, deixar de fato ser trabalhado, né, como discípulo de Jesus, para ser forjado por Ele. Então, isso requer um processo de modelagem constante, onde nós somos moldados, somos trabalhados. Essa série tem a ver com isso. O que nós queremos no final, né, da semana que vem, no capítulo 3, são 3 capítulos, nós queremos que você aprenda, que você deixe ser forjado por Jesus nesse tempo. E ao estudar o livro de Tito, especificamente no capítulo 2, eu comecei a lembrar da jornada da minha família, jornada dos meus pais, dos meus irmãos, as histórias que eu ouvia, né, na minha adolescência, de como foi no passado. E tem a ver um pouco com isso, que nós somos forjados por Deus, e eu sei que ser forjado é essencial na trajetória da nossa vida. E numa linha de tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando de uma história na década de 80, minha família, meu pai, ele era um homem muito trabalhador, mas tinha problemas sérios com tabagismo e alcoolismo. E diversas vezes minha mãe era chamada para buscar o meu pai na calçada, literalmente na sarjeta, porque ele não conseguia chegar em casa. Então ela passava por muita vergonha nesse sentido, né, de as pessoas chamarem a minha mãe em casa. Com 7 filhos homens, meus pais tiveram 7 filhos homens, ela tinha que sair de casa para buscar o meu pai, porque ele não conseguia chegar até em casa. Em 1991, meu pai, ele tinha uma fábrica de picolés e chup-chup, ou sacolé, ou geladinho, conforme cada um gosta aí ou conhece, né? E eu tinha apenas 6 anos de idade, mas meu pai colocava os meus irmãos mais velhos para fabricar esses picolés, esses chup-chups. Eu lembro que eles contando de como que era a história, né? Eles pegavam aquele que suco, não sei quem é mais antigo, acho que não existe mais isso, né? Aí, ó, tudo velho, tudo já lembra, oh, é verdade. Aquele que suco, você pegava um saquinho desse tamanho e fazia 10 litros, né? Se você usasse o suco de uva, ficava marca nos dedos. Então meu pai pegava, dava uns saquinhos de chup-chup para cada um preencher o seu, né? Pegava a jarrinha, eles pegavam e faziam assim, ó, soprava, porque para... Não tinha máquina, não era... A nossa automatização era um sopro do espírito aqui no saquinho. É, riso 9001, esse era o sabor, o tempero do chup-chup do meu pai. E aí, eles pegavam aquela jarrinha feita com o que suco, né? E colocava lá dentro e tal, até preenchia, dava aquele nó maroto e fazia no final e colocava na bacia, no balde. Era uma coisa de louco, assim. Eles iam pra escola com os dedos tudo manchado de suco de uva. Que não era suco, né? Era uma tinta, era... A gente vendia câncer, né? Era um negócio assim que... E aí meu pai um dia tinha um festival de um campeonato de futebol e ele pediu para que os meninos, né, os filhos que eram adolescentes na época, venderem esses picolés e chup-chup em casa, no festival, saíram de casa e foram até lá. E o meu irmão, um dos meus irmãos com 17 anos de idade na época, foi para acompanhar os meninos e tinha um rio do lado e ele decidiu então nadar com seus amigos naquele rio. E brincavam de bombeiro. Um se afogava, o outro lá e salvava. Outro se afogava, o outro lá fingia, né, que estava se afogando, o outro lá e salvava. Até que aquela brincadeira já tinha passado e o meu irmão estava se afogando de verdade. E todo mundo achava que era uma brincadeira. E naquele dia, em 1991, meu irmão faleceu, né, por conta de um afogamento lá, com 17 anos de idade, naquele rio. E vocês podem imaginar, né, essa tremenda tragédia que abalou consideravelmente a minha família. Em 1994, meu pai adoeceu gravemente e faleceu após 30 dias no hospital, aos 50 anos de idade, devido a complicações respiratórias, muito por conta do seu passado, né, do que ele viveu por muitos anos. Então, mais um baque tremendo aí, nós continuamos sendo forjados por Deus nesse período, né? Minha mãe ficou sozinha com os 7 filhos para educar e cuidar de cada um. E em 1996, eu tinha uns 11 anos de idade. O meu irmão mais novo, Fabrício, que hoje inclusive mora com a gente aqui, né, da Red também, ele tinha ali uns 9 anos. Nós, junto com um vizinho, começamos a caçar grilos, uma brincadeira super saudável para criança daquela idade, né? E talvez seja por isso que eu ainda consigo, eu tenho um talento especial, né, que é imitar grilos, que serve para nada, mas eu consigo imitar grilos, né? É tipo, mais ou menos nessa linha. Hoje, inclusive, outras pessoas falaram, eu também consigo imitar, mas eu falo, ah, se o grilo, um é feminino, o outro é masculino, então, não serve para nada, gente. Mas nós caçamos os grilos e ficamos super entusiasmados, porque não sabíamos que íamos encontrar tantos grilos assim na nossa casa, né, em volta da nossa casa. E aí meu vizinho teve uma brilhante ideia e falou o seguinte: olha, vamos queimar os grilos, fazer aqui, né, um altar. E a gente, boa ideia, vamos, né? A gente topou essa ideia e ele trouxe então da casa dele acetona, álcool e desodorante Avanço. Vocês lembram? Avanço, né? Avanço. Colocamos os grilos lá, já estavam mortos, tá bom? E enchemos, né, com todo aquele material ali. E em algum momento um vento bateu e aqueles, o Avanço, né, o álcool e a acetona caiu em cima do fogo e explodiu na nossa cara. E o meu irmão mais novo, Fabrício, começou a pegar fogo nele, no braço, na lateral do corpo, né? Saiu correndo pela rua e aí um vizinho nosso que estava naquele local, usado por Jesus, com certeza abraçou o Fabrício e levou direto para o hospital sem perguntar nem de quem era o filho. E foi embora. Fabrício ficou 30 dias no hospital, mais ou menos, sofrendo todo tipo, né, de procedimento para ajudar, né, enfim, cirurgia e tal. E graças a Deus ele sobreviveu a esse desastre, tragédia, mas passamos por isso também na nossa família, que foi muito difícil. Em 1997, então, meu irmão mais velho, ele casa, e depois do seu casamento, você fala assim: Cata, onde você quer parar, né? Porque, calma, vai chegar um fim. Mas em 97, meu irmão casa, e ao longo do processo do seu casamento, à beira de um divórcio, ele então decide, por um desespero, a entrar numa igreja em 1998, depois de exatamente de um ano, na primeira igreja batista de Florianópolis, onde nós vivíamos lá, desesperado, ele e sua esposa em busca de uma resposta, em busca de Deus. E naquele momento onde ele entra, né, após de provações e desafios, a graça de Deus os encontrou. Eles de fato encontraram Jesus Cristo, né? E naquele momento ali eu posso afirmar que, de fato, eu estou aqui porque um dia, né, Deus entrou na vida do meu irmão, na vida da minha cunhada, e a partir daquele encontro com Jesus, vem transformando diariamente, dia após dia, a nossa casa e a nossa família. Isso já fazem 26 anos desde então. Nossa família continua enfrentando vários desafios, como todos vocês aqui enfrentam. E talvez muitos de vocês passaram por essa porta hoje aqui, enfrentando desafios mais complexos do que os nossos. Mas eu não sei, só sei de uma coisa: que Deus nos alcançou e Deus está aqui para alcançar cada um de vocês também. E eu escolhi começar essa mensagem compartilhando testemunho pessoal para você perceber o quanto a graça de Deus, ela é preciosa, e que de fato ela transforma as nossas vidas. E foi sobre essa graça que Paulo compartilhou com Tito e a igreja de Creta. Não sei se você leu capítulo 2 essa semana, e nós veremos aqui um pouco mais sobre isso, mas relembrando, né, quem era Tito. Tito, ele era um gentil e aluno de Paulo. Tito, ele era, tinha um relacionamento de pai e filho, eles tinham um relacionamento muito próximo. Tito também era um seguidor fiel de Jesus. Tito, ele viveu experiências ministeriais difíceis com Paulo, ele estava sendo forjado dia após dia com o apóstolo Paulo. Tito também, ele era um líder muito competente, por isso que Paulo escreve essa carta para ele, ajudando ele a orientar a igreja de Creta, apesar da sua idade. E Tito também foi designado para tarefas difíceis, tarefas complexas. Esse é o nosso personagem, a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, né, direcionada à igreja de Creta. E Paulo e Tito tiveram um relacionamento muito próximo de pai e filho, e Paulo viu esse relacionamento como algo muito importante, não apenas para os líderes daquela igreja, mas para toda a igreja, para todos aqueles membros. Então, agora, no capítulo 2, ele exorta Tito a garantir que esse tipo de relacionamento, de discipulado, ele seja replicado a todas as pessoas. E o capítulo 1, se você não leu, leia. Ele termina com Paulo falando sobre pessoas que afirmam conhecer a Deus. Olha o que ele diz, mas por suas ações, a sua prática, né, o negam. E Paulo diz, eles são detestáveis, são desobedientes, são inadequados para fazer o bem. E aí ele escreve para Tito, dizendo o seguinte: mas Tito, tu porém, mas quanto a você, ou na versão que eu gosto, né, de toda mãe, você não é todo mundo, não é assim? Que muitas vezes, né, a mãe, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, a mãe fala para a gente, não é? Ah, mas o meu amigo está indo também, falei, não, mas você não é seu amigo, você não é. Você não é todo mundo. É isso que Paulo está dizendo para Tito aqui, a Tito. Mas aqueles mestres da lei, aqueles, né, aqueles professores fazem algo diferente. Mas você, tu porém, vai agir diferente. Então Paulo, no capítulo 2 aqui, descreve o que Tito deve fazer em contraste com esses mestres que estavam pregando uma doutrina falsa. Então ele estava ali para combater aquela falsa doutrina com um verdadeiro ensino. E nos primeiros 10 versículos do capítulo 2, a gente vai ver uma série de informações, uma série de desafios, né, que Tito recebe de Paulo para ajudar a igreja de Creta a ser mais íntegra, a crescer com Jesus, traduzindo então todo o ensino, aquilo que eles estão aprendendo, de uma maneira prática, para colocar diante das suas vidas ali, né? Viver de uma maneira prática. E aí Paulo apresenta então essa lista clara, que são tarefas extremamente desafiadoras para todos nós, mas é exatamente para abordar isso que Paulo escreve, que apesar do desafio, apesar de criar em nós às vezes um sentimento de algo impossível de ser colocado em prática, que Paulo escreve e nos presenteia com esses ensinamentos que nós iremos explorar hoje, que tem a ver com que nós precisamos da graça de Jesus, para viver uma vida, e uma vida abundante, uma vida diferente. Então, são tarefas que Deus nos confia, consciente da dificuldade, sim, mas Ele nos dá algo precioso, né? Algo maravilhoso, que é a graça dEle. E a graça de Deus é o segredo para viver o Evangelho, é o segredo para viver a vida cristã. É por ela nós estamos aqui, e só por causa dela eu posso estar aqui hoje compartilhando essa palavra com vocês. E é como se Paulo estivesse falando para Tito: Tito, a tarefa que você tem na igreja de Creta, ela é super complicada, é complexa, mas só é possível executar essa tarefa por causa da graça de Deus. Vocês só podem fazer isso, só podem viver dessa maneira porque Jesus fez o que fez, e esse é o Evangelho, isso é a graça. E por ela nós somos forjados dia após dia. E o capítulo 2, o capítulo 2, versículo 11 e 14, após esses 10 versículos, essas orientações que Paulo dá para vários grupos específicos, né, ele diz o seguinte: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente O dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. E Paulo escreve aqui este capítulo, ao escrever este capítulo, ele não utiliza a sua forma usual para ensinar. Ele utiliza uma metodologia diferente nessa carta. Porque lá, por exemplo, em Romanos, Gálatas, Efésios e Colossenses, ele primeiro ensina a doutrina e depois estabelece o dever. Aqui ele inverte, ele faz o contrário. Então Paulo fala do padrão divino para homens e mulheres idosas, está lá nos versículos de 1 a 10. Ele fala para mulheres recém-casadas, ele também fala para os jovens solteiros, para os líderes, também para os servos. E esperar esse tipo de relacionamento, onde tem uma convivência única, sem a graça de Deus, ela é impossível. Por isso, a graça de Deus, ela nos habilita a ter uma vida transformada. É só por causa dela a gente consegue viver essa vida que Deus tanto espera de nós. Então, primeiro nós somos transformados pela graça e depois nossos relacionamentos são transformados. E não o contrário. Mas o que é a graça? De uma maneira muito simples e prática, a graça de Deus é um dom imerecido. Jesus nos amou e nos salvou, não por nosso merecimento, mas apesar do nosso pecado. Não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos. Então a causa do amor de Deus por nós não está em nós. Porque a gente é pecador, a gente não merece. Não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Cristo realizou na cruz. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. A graça é a base da salvação, a fé é o meio da salvação, as obras são as evidências da salvação. Então a graça é um dom imerecido, é algo que a gente não merece, mas Deus nos deu. Nós merecíamos a salvação? Não, mas foi dado por Deus pela sua graça mediante a nossa fé em Jesus Cristo. É pela graça. A graça de Deus é a razão pela qual todo membro da família cristã vive. A graça de Deus é o seu favor entregar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Então nem eu, nem você é merecedor dessa graça, mas Deus nos deu. E o que eu aprendo em primeiro lugar nesse texto que lemos é que a graça de Deus, ela é revelada, ela foi manifestada, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Deus é um Deus gracioso e sempre foi o tempo todo. Isso podemos definir, de fato, assim, a maior manifestação da sua graça é Jesus Cristo. É na manifestação do seu amor, Jesus concedido por nós na cruz e que nos salvou e salvou, está disponível a todas as pessoas essa graça. A graça aqui foi revelada ou manifestada, e no grego a palavra usada é epifania. Ela significa aparição visível de alguma coisa ou de alguém que estava invisível, ou seja, Jesus Cristo. Esse é o nosso entendimento, entendimento que temos, que essa graça apareceu na vida de Jesus e nos dá a possibilidade, mediante a fé nele, de obter a salvação. Talvez você tenha dúvida, né? Para quem a graça de Deus surgiu? A graça surgiu para todas as pessoas. Ela se manifestou a todas as pessoas. É o que está no capítulo 2, no início do capítulo 2. Masculino, feminino, idoso, jovem. É. Interessante isso, escravos. Todas as pessoas, a graça de Deus foi revelada e foi manifestada, rico ou pobre, não importa. Todos nós somos pecadores e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. É isso que eu amo a igreja. Aqui neste lugar, rico ou pobre, jovem ou velho, todos os que estão aqui hoje são merecedores, talvez, né, da condenação eterna. Mas por causa da graça de Deus que foi manifestada na nossa vida, nós podemos então ter essa salvação maravilhosa expressada em Jesus Cristo. A graça se manifestou sem considerar idade, sexo ou posição social. Foi um presente dado a nós do céu. E é isso, a graça, né? O que você recebe do céu não é mérito seu, mas sim graça e misericórdia de Deus. Wilson Vilela compartilhou isso. É pela graça. Não importa o que você tenha feito, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a graça e misericórdia de Deus. Mas não foi de graça. Ela veio do céu e não por nosso mérito, mas custou um alto preço, não foi barata. E o oposto da graça barata é uma graça preciosa. Nós cantamos aqui a verdadeira graça de Deus, recebida e entendida pelo homem como um favor de Deus, que nos concede a salvação. Aqueles que reconhecem então o valor dessa graça estão dispostos a renunciar tudo o que têm e entregar toda a sua vida ao chamado de Jesus Cristo. Ela nos isenta, não nos isenta de arrependimento, ou de pecado, ou de confissão, não tem a ver com isso, mas nos capacita a obedecer a Deus e a viver uma vida digna de integridade, de discipulado, de crescimento espiritual ao lado de Jesus. E talvez diante de tantas tentações que nós temos diariamente na nossa vida, de viver uma vida talvez que não agrada a Deus, nós devemos nos perguntar: que tipo de graça nós estamos vivendo atualmente? Aqueles que já fazem parte, aqueles que estão aqui pela primeira vez, como você tem vivido a sua vida? Porque, entendo o seguinte, a verdadeira dádiva da graça que nos foi concedida através do sacrifício de Jesus não pode ser subestimada nem considerada sem valor. Ela é um presente extremamente valioso que recebemos sem merecimento, mas que teve um custo inestimável. E que custo foi esse? A vida do Filho de Deus. A vida de Jesus. A gente pode parar para pensar, né? Será que é possível viver ou estar próximo e seguir Jesus sem ser um discípulo? Sim, e eu falo para vocês porque, se vocês lembrarem um pouquinho, a multidão acompanhava Jesus, e uma grande multidão acompanhava Jesus, mas não estava realmente comprometida com Ele ou com quem Ele ensinava. Estavam mais interessados no que podiam ganhar com Ele, mas não estavam preocupados em seguir Jesus e serem de fato transformados por Ele, mesmo que significasse ver o que Jesus estava fazendo. Eles não tinham esse entendimento claro. Agora, os discípulos estavam dispostos muitas vezes até perder a sua vida por causa de Jesus. Discípulo verdadeiro tem a ver com isso. A graça barata é perdão que não envolve Cristo, desprovido de arrependimento e confissão de pecados. Se essa graça custou a vida do Filho de Deus, então quanto custaria para nós? E de fato, gente, qualquer sacrifício que façamos é pequeno em comparação àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Mas essa graça exige tudo de nós, existe uma resposta, porque nela encontramamos a verdadeira vida, a vida abundante. É nela que nos tornamos morada do próprio Deus. É sobre essa graça que Paulo está apresentando a Tito, a igreja de Creta, e que nós estamos apresentando a igreja Red aqui nessa noite. Essa graça que está manifestada aqui é a graça que nos alcançou, a graça que alcançou a minha vida, a vida da minha família. Eu posso estar aqui hoje para compartilhar essa graça com a vida de vocês. Ela está manifestada nessa noite aqui nesse lugar. Em segundo lugar, essa graça de Deus nos ensina. Que tipo de ensino é esse? Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo diz, aqui, é que a graça de Deus nos ensina a abandonar então um estilo de vida, o estilo que nós estamos vivendo até então no passado, e os prazeres pecaminosos. Está falando sobre os pecados mesmo que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus. A graça nos ensina a viver, a graça nos educa para uma vida em santidade, uma vida que renegue a impiedade e as paixões deste mundo. É isso que a graça de Deus nos ensina. Ela nos ensina a rejeitar toda impiedade, que talvez seja a causa principal do problema, e a rejeitar os desejos deste mundo, que são as formas como ela se manifesta. Ela nos ensina. Muitas vezes esses desejos são vontades que parecem atraentes, e são atraentes, mas que desagradam a Deus, desagradam aqueles que querem viver uma vida conforme Jesus Cristo, ou sendo forjados ou moldados ao caráter de Jesus. Eu lembro de uma vez que eu e a Marina fomos comprar um carro, e entramos numa loja, né, loja com nome bem evangélico, né, sei lá, Automóveis Maranata, algo assim. E fomos lá, e eu fui comprar um carro, e aí, ao fazer a ficha cadastral, você tem que fazer a ficha cadastral, né, fica nervoso, né, ah, será que vai ser aprovado, será que não vai, como é que vai ser, né? O cara puxa toda a ficha lá, 6 bancos recusaram a minha ficha. Por quê? Daí o cara explicou para mim, o vendedor da loja falou assim: olha, Cata, é o seguinte, pastor, é que há 2 categorias de, né, profissionais que os bancos geralmente não aprovam ficha cadastral. Primeiro, assessor político, segundo, pastor. Por quê? Porque não pagam uma conta. Entendeu? Então, o Brasil é manchado por isso. Por pessoas que deveriam viver uma vida íntegra, né, viver, serem exemplos, estão manchando o nome. E aí eu fiquei lá e ele falou para mim o seguinte: olha, nós podemos fazer o seguinte, pastor, tem uma outra profissão? Ou quase que perguntando, você tem trabalho? É? Além de pastor, você trabalha? Tipo isso, sabe? Entendeu? Não, cara, só sou pastor e tal. Não, mas vamos colocar aqui, diz uma profissão aí que você gosta, que você curte. Como assim, cara, que você curte? Não, só para passar fichinha. Entendeu? Só para passar aqui a ficha e tal, vai passar, o banco vai aceitar e tá tudo bem, pastor. Eu falei, não, cara, mas não dá para ser assim, tipo, como é que eu vou mentir, cara, tal, né? Daí ele, não, pastor, aqui só entre irmão. Vocês estão entendendo, gente? É sobre isso, cara. A graça de Deus nos ensina a não viver uma vida de impiedade nas mínimas coisas, nas coisas maiores, não importa. E aí eu falei assim, tá aqui a Marina, ela é formada em pedagogia, você quer tentar? E a Marina na época, né, também trabalhava comigo na igreja, mas ela tinha uma profissão além de trabalhar na igreja. Daí falei, vamos tentar então pedagoga. A pedagoga passou. Pelo menos alguma coisa, né, professoras, né, pedagogos, né, alguma coisa boa ali, né, tipo, benefício, né, para a pessoa, passou no nome dela. Mas aquilo me deixou tão chateado, sabe, porque é isso, a gente vive o tempo todo, a ficha não passou, então vamos dar um jeitinho aqui para passar então. Não tem problema você mentir, porque ninguém vai ver, cara, vamos aqui rapidão, tal, tá tudo certo, pastor, né, então assim, e tem gente que ainda aceita isso e fala, nossa, glória a Deus que eu encontrei um irmão vendedor lá, cara. O irmão vendedor fez a ficha lá, botou que eu era isso, aquilo, outro, tal, aumentou, entendeu? Inventou uma história e passou, né? Pô, Deus foi glorificado nessa noite, né? Na loja de automóveis Maranata. É, ora, vem, Senhor Jesus. Uma vida, né, que não é íntegra. Então, barateando a graça de Deus. E é o que Tim Chester lhe diz, ele fala o seguinte, que não devemos interpretar mal a ênfase de Paulo na graça. Graça não significa que o que fazemos não importa. Isso não significa que podemos viver como escolhemos, pois Deus sempre nos perdoará. Ele continua, Paulo é muito claro, precisamos dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Devemos ser autocontrolados. As três virtudes positivas do texto bíblico referem-se a todos os nossos relacionamentos, e a todos os nossos relacionamentos, por onde a gente andar. Que relacionamentos são esses? Primeiro, com a gente mesmo. Ele nos ensina a controlar a nós mesmos e nossas paixões. Porque eu menti, agora eu não minto mais, cara. Talvez ainda eu caia nesse erro, mas eu estou lutando contra a mentira. Eu fofocava, agora eu não fofoco mais. Eu enganava as pessoas, agora eu não engano mais. Eu traí, agora eu não traio mais. Eu vivi uma vida longe de Deus, agora não. Agora Deus tem trabalhado e tem me forjado, tem cada dia mais trabalhado na minha vida. E eu tenho crescido ao lado dEle. E eu luto contra o pecado, contra essas paixões que muitas vezes vêm diante de nós. Outro tipo de relacionamento com os outros. Ele nos ensina a tratar as outras pessoas de maneira correta ou justa, com justiça. Não mais enganando as pessoas, não mais querendo dar um jeitinho para fazer com que as pessoas talvez estão sendo machucadas pelo seu jeito. E é interessante porque tem gente que mente tão bem, sabe aquela pessoa que é tão forte nas suas palavras, você sabe que você está sendo enrolado, você fala, cara, esse cara enrola tão bem que eu vou deixar ele me enrolar, porque não é possível. Mas agora você não enrola mais, cara. Talvez você antes era um charlatão, mas agora você não é mais. Você vivia uma vida de impiedade, mas agora a graça de Deus tinha te alcançado e agora você está abrindo mão de quem você é por Jesus, cara. E a graça de Deus também nos ensina, né, a ser piedosos, ter um verdadeiro relacionamento com Jesus. Isso exige de nós uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida dedicada ao Senhor todos os dias. Eu não sei quantos de vocês pegaram a Bíblia essa semana e leram o Tito, que o João compartilhou semana passada aqui, convidando a igreja para ler a carta de Tito, 3 capítulos, você lê numa sentada, para entender o que nós estamos compartilhando aqui, versículo por versículo, para entender o que o pastor está falando. Não acredite tudo que o pastor fala, comprove o que ele está falando, acompanha as escrituras, acompanha a leitura bíblica, faça seu devocional, se coloque em disposição para crescer, né, em um relacionamento com Jesus de verdade, a ser um discípulo fiel a Deus. O Hernán Dias Lopes diz o seguinte, que a justificação é como um veredito legal, acontece uma vez e está encerrada, é isso. Mas a santificação é um processo contínuo que começa quando uma pessoa nasce de novo, no dia do sim para Jesus, e só termina quando ela alcança a glória. Isso significa, né, que a justificação ela é um evento único, semelhante a uma decisão judicial que declara alguém como justo aos olhos de Deus. Nós não merecíamos, mas Jesus nos justificou com base na nossa fé nele. Agora, a santificação é um processo contínuo de crescimento espiritual e transformação, que começa no momento do novo nascimento e ao longo da nossa vida, né, da nossa vida cristã, da nossa vida discipular, até que ele seja então completo na sua glória com Jesus. Talvez isso vai ser completo quando Jesus voltar e todo olho verá. Talvez vai ser mais rápido, mais cedo para alguns, eu não sei. Mas isso é um processo. Enquanto a justificação é um ato instantâneo, a santificação é um processo gradual de conformação à imagem de Cristo. Por isso nós estamos sendo forjados por Deus, pela graça dele, para sermos semelhantes a Cristo, semelhantes à sua imagem. Paulo então está exortando, ensinando a não baratear a graça, e ao mesmo tempo dizendo para sermos exemplos para este mundo. Exemplos para que, olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 2, para que ninguém envergonhe a palavra de Deus. Ninguém envergonha a palavra de Deus. Imagina só, você tem uma loja com nome cristão. Você é cristão, você é dono daquela loja. Mas de repente você fala, cara, vem aqui, cara, aqui a gente te ajuda, entendeu? Porque você é irmão em Cristo, então a gente te ajuda a enganar o banco. A gente ajuda a enganar o governo, a gente ajuda a enganar as pessoas, porque estamos aqui juntos, né? Devemos ser exemplo para que ninguém envergonhe a palavra de Deus, devemos ser exemplos para que os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer nosso respeito. Buscamos ser íntegros em tudo o que a gente faz para que ninguém possa nos acusar. E eles ficarão envergonhados porque vão encontrar alguma coisa para te acusar e não vão encontrar. Porque você está vivendo uma vida de transformação genuína, em santidade, dia após dia, pela graça de Deus, porque não tem a ver com a gente. Não é porque a gente é bom, não, mas porque Deus é bom. Ele é bom. E tem trabalhado no nosso caráter todos os dias. E também, assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Por que devemos tornar, né, o ensino sobre Deus atraente? No versículo 11 do capítulo 2 nos relembra, a salvação de Deus está disponível para todas as pessoas, é por causa disso. Essa é a razão pela qual devemos ser exemplos. Lá no início do capítulo ele diz, né, exemplos para que homens mais velhos, o que vocês devem fazer? Devem exercitar o autocontrole, ter uma fé sólida, essa maturidade espiritual, amor, paciência, para quê? Para influenciar outros homens mais velhos, porque Cristo veio para salvá-los. Um dia eu recebi lá, fazia parte de um grupo de homens na igreja, numa outra igreja que eu fazia parte, e aí um cara compartilhou um vídeo pornográfico nesse grupo e disse o seguinte: opa, foi mal, grupo errado. Cara, que vergonha, de verdade. Homens velhos ou mais velhos, e a Bíblia diz que os mais velhos aqui é a partir dos 40, então sou com vocês porque eu tenho 39, tá? Ainda não cheguei lá. Mas, cara, que vergonha. Nós deveríamos ser exemplos para outros homens. E quanto mais velho a gente fica, mais sábio nós deveríamos ser, para compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, através da nossa vida. E o texto vai dizendo: mulheres mais velhas devem viver dignamente. E aí ele traz duas características aqui: uma, não devem ser fofoqueiras, e devem parar de beber álcool. A igreja de Creta, as mulheres bebiam muito. Parem de serem fofoqueiras, entendeu? Vivam dignamente. Eu sei que a gente não tem esse problema aqui hoje, né, nessa época, né? Mas esse é o nosso exemplo. Ele continua: mulheres mais jovens devem amar seus maridos e seus filhos para influenciar outras mulheres, porque Cristo veio para abençoar a família. Rapazes, homens jovens devem viver com sabedoria para influenciar outros jovens, porque Cristo veio para salvá-los. Exemplos de jovens que amam a Deus e que estão colocando a sua vida diante do Senhor e não vivendo uma vida de impiedade. Ele fala sobre os escravos ou empregados, devem ser obedientes a seus chefes, buscando influenciá-los, porque Cristo veio para salvá-los. Por isso, não devemos baratear a graça de Deus. Nós temos essa responsabilidade. Devemos ser exemplos aqui, no trabalho, na nossa família ou por onde quer que Deus nos envie. É sobre isso. E o Robert Murray diz o seguinte: é a marca de um hipócrita ser um cristão em qualquer lugar, menos em casa. Pergunta para qualquer criança, né? Casais que têm filhos pequenos, pergunta: como é que é seu pai em casa? Como é que é sua mãe em casa? Você vê eles buscando a Deus, tendo esse tempo, né, de vida relacional com Jesus? Seus pais te ensinam os caminhos, né, do Senhor? Como é que é o relacionamento marido e mulher? Lembro de uma história que um pastor estava preparando um sermão num velório de um rapaz da igreja, um homem da igreja que morreu, né? Ele preparou todo aquele sermão, todo bonito assim, naquele velório, né? O cara era ali membro daquela igreja, e ele disse: é, gente, o Serjão, ele era um excelente cristão, um cara íntegro, homem de Deus, exemplar, pai presente, voluntário do ano, trabalhador, cuidava dos seus funcionários de um jeito que era assim inacreditável. O marido fiel, tratava bem a esposa, até que então a esposa levanta a mão no meio do caminho e falou: ô, pastor, só um segundinho, nós vamos ter que abrir esse caixão aí, porque esse homem que você está falando não é meu marido, não. O que as pessoas falariam para você no seu velório? De verdade, sem máscara. O que que elas olhariam para você, né? Eu, para o seu exemplo, para o meu exemplo, o que elas falariam de nós? O que a sua esposa falaria de você? O que o seu marido falaria de você? O que seus filhos falariam de você? Verdadeiramente. Nosso maior desafio, talvez hoje, né, que a graça de Deus tem nos ensinado, é sermos exemplos para este mundo. E em terceiro e último lugar, a graça de Deus, ela é libertadora. Porque Ele entregou, né? Jesus entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado ao quê? Às boas obras. Jesus entregou sua vida por nós, não apenas nos libertou do pecado, mas também nos purificou e nos designou como seu povo, comprometido totalmente com as práticas das boas obras. É isso que Paulo está ensinando aqui à igreja de Creta. E essa dedicação, ela reflete não apenas um chamado para vivermos de acordo com a sua vontade, como exemplos, mas também a manifestação desse amor de Jesus, que é incondicional por nós. Jesus também se entregou como modelo de serviço ao próximo. Isso tem um significado tremendo. O serviço é visto aqui como uma resposta de gratidão à salvação gratuita que recebemos de Deus, não como uma troca. Não é alguma atividade opcional, mas uma expressão vital da fé, na compreensão de que nós somos chamados para viver uma vida, né, de imitação a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, o serviço não é apenas uma questão de cumprir uma obrigação religiosa, não tem a ver com isso. Todos os que estão servindo aqui na nossa igreja, todas as pessoas que vivem a sua vida e estão servindo aqui, estão tendo a oportunidade de participar ativamente da obra redentora de Deus neste mundo. Não só aqui na Rede, mas neste mesmo momento, em várias igrejas dessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. Todos que estão servindo estão entendendo de uma maneira clara isso. Eles reconhecem que são parte de um corpo unido com Cristo. Cada um com seus dons, cada um com seus talentos únicos para contribuir para o bem comum. Mas nós não servimos para sermos vistos como uma maneira de ganhar mérito ou salvação. Se você serve, eu estou servindo porque Deus garanta a minha salvação, não tem a ver com isso, não. Mas sim como uma resposta natural ao amor transformador de Deus em nossas vidas. É por isso. É uma maneira de viver em gratidão por essa graça abundante, porque sim, Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Ele veio para nos serviu primeiro como um exemplo. Agora, essa é uma maneira onde a gente pode agradecer a Deus e compartilhar dessa graça com outras pessoas. Portanto, não é apenas uma questão de realizar tarefas práticas, mas de testemunhar o amor e o favor de Deus e a misericórdia sobre as nossas vidas. É uma oportunidade para vivermos nessa jornada aqui na terra, enquanto a gente vive, porque Deus tem nos chamado, nós somos vivos para viver nesse lugar, de maneira digna, né, de acordo com os princípios do reino de Deus. Agora, este é um convite para vivermos para Ele e por Ele. Isso só é possível por causa da graça dEle. Não uma graça barata, não viver em libertinagem, não viver em impiedade, não. Vai vir uma graça, né, de Deus verdadeiramente, aquela qual a gente exige uma resposta diante disso tudo. Judas, irmão de Jesus, escreveu essa carta, não o traidor, mas irmão de Jesus, uma carta pequenininha, mas uma pancada, tá, antes de Apocalipse, depois se quiser ler. Ele diz o seguinte: alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Viver uma vida de qualquer jeito. Ah, Deus me alcançou, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não tem a ver com isso. Judas, irmão de Jesus, escreveu essa carta dura e profunda. Embora quisesse ensinar somente sobre salvação, mas ele percebeu essa necessidade urgente, que às vezes parece afligir a nossa igreja também, a igreja de hoje, né? E havia pessoas que se infiltraram naquela igreja e transformaram a maravilhosa mensagem da graça de Jesus em libertinagem. Mas a graça não nos dá liberdade para pecar. Na verdade, de um ponto de vista comportamental, se a gente for parar para pensar assim e comparar, né, a dispensação dessa graça sobre a nossa vida versus a dispensação da lei, diz o seguinte: não sei se você sabe, mas na lei não podia adulterar. Mas na graça, aquele que olhar com intenção impura já é adultério. Na lei, nós devemos amar o nosso próximo, e a gente podia odiar o nosso inimigo. Mas na graça, nós somos obrigados a amar nosso inimigo e orar por quem nos persegue. Que loucura é isso? Na lei, a gente não podia falar, a lei diz não matarás, mas na graça diz que não devemos sequer chamar alguém de tolo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então, graça na Bíblia nunca significou liberdade para fazer o que quiser e viver a vida de qualquer jeito. E Romanos capítulo 6, versículo 15 e 16, diz o seguinte: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem então ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Então, gente, a graça não nos dá licença para viver a vida de qualquer jeito, uma vida de impiedade, mas ela nos capacita a ver uma vida de santidade e obediência a Deus, essa progressão contínua, esse processo. E eu sei que cada um está num processo diferente. Para alguns, né, aquilo é instantâneo. Conheceu Jesus, a vida parece que mudou da água para o vinho, da noite para o dia. Para outros é um processo contínuo. Cada um aqui tem um tempo diferente, mas está neste processo. Aqui é um lembrete de como cristãos, nossa liberdade em Cristo não é liberdade para viver essa vida, uma vida de impiedade. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não sei você, mas como você quer terminar a sua jornada? Debaixo da graça de Deus ou debaixo da libertinagem ou impiedade? E um professor norte-americano de teologia, ele compartilhou um texto muito interessante que diz o seguinte: ao longo da vida, duas coisas se dissipam gradualmente: a beleza física natural e os filtros sociais. Quando essas camadas se desvanecem, qualquer feiura de espírito que exista dentro de alguém se torna evidente. Na realidade, essa feiura sempre esteve lá, apenas camuflada pela beleza física e pelos artifícios sociais. E ele continua: em contraste, há pessoas mais velhas cujo caráter doce resplandece, tornando-as mais belas na velhice do que na juventude. Isso porque o caráter transcende os encantos físicos e verdadeiramente define a beleza de alguém. À medida que envelhecemos, a gente sabe disso, a beleza física diminui, e os filtros sociais parece que também, de muitos, né? Os filtros sociais que construímos ao longo da nossa vida. Não sei se você já se encontrou com pessoas mais velhas, que a pessoa fala assim: ah, não, agora eu tô velho mesmo, falo o que quer e todo mundo tem que me aguentar. E aí a gente percebe que aquilo que ela, quando ela fala assim, eu falo o que quer e agora eu estou sendo eu porque antes eu tinha um filtro social, revela o seu caráter, a sua integridade, a qual viveu a vida inteira. E muitos viveram a vida inteira sem Jesus, apenas tendo uma roupa de, talvez, evangélico, né? Uma roupa cristã, mas internamente não foram verdadeiramente discípulos de Jesus. E aquilo vai desaparecendo com o tempo. Nesse processo, a verdadeira essência de quem somos se revela. É disso que nós estamos falando. Então, se a gente cultiva um caráter virtuoso, amoroso ao longo dos anos, nossa beleza interior brilhará ainda mais intensamente. Transcende todas as limitações, né, de idade e de tempo. Não sei se você já conheceu alguém que dá vontade, né, um velhinho ou velhinha, que primeiro que nem se ofende quando a gente fala assim, você é velhinho. E dá vontade de abraçar e levar para casa. Não dá vontade assim? Ah, eu vou levar você comigo, cara. Porque, cara, transcende, dá vontade de sentar os pés e ouvir toda a sabedoria que aquela pessoa fala e conversa. Dá vontade de ficar ali o dia inteiro. Vira e mexe e encontra alguém assim, que tem vivido uma vida de verdadeira piedade, de verdadeiro relacionamento com Jesus. Isso nos leva a refletir sobre a importância de vivermos de acordo com os valores do reino. Valores do reino de Deus desde cedo, das crianças. Eu quero que a minha filha, ao ficar velha, talvez o meu maior legado como pai, como discípulo de Jesus, é que a minha filha olhe para mim e fale: cara, eu quero ser como meu pai. E que quando um dia eu morrer, ela continue esse legado e se torne velhinha e ela possa ser da mesma forma, né, abençoando as pessoas mais novas. Assim, ao invés de a gente se concentrar apenas na beleza física e nos artifícios sociais, é importante, a gente sabe disso, mas priorizar o cultivo do caráter piedoso e amoroso. Isso nos permitirá chegar ao final da nossa jornada, ao final da nossa vida, né, como um verdadeiro discípulo de Jesus. E essa beleza transcenderá as aparências superficiais, brilhando a luz de Jesus. E essa beleza interior permanecerá conosco até o fim da nossa vida. Que a graça de Jesus, que nós temos aprendido aqui, possa de fato transbordar os nossos corações. Para refletir e praticar, eu quero te convidar a pensar sobre isso. Deus enviou seu Filho Jesus como o maior presente que poderíamos receber. Você já recebeu, né? Você já aceitou esse presente? O maior presente. Pense o seguinte: um presente que transforma a vida de alguém. Mas não é uma vida, não é um presente que a gente ganha algo material aqui e depois isso se perde ao longo do tempo, porque é assim, né? Quando a gente compra algo físico ou material, quando a gente quer muito algo, seja uma casa, um carro, um computador, seja o que for, isso pouco tempo depois, isso não importa mais. Mas o maior presente que alguém poderia receber é a salvação de Jesus, que transforma a vida de alguém. E vida de alguém que impacta outras vidas. Assim como um dia o meu irmão disse sim para Jesus. E não só a vida dele, a vida da minha cunhada, mas toda uma geração. Em segundo lugar, somos chamados a testemunhar o amor incondicional de Jesus Cristo em nossas vidas. Precisamos ser testemunhas de tudo aquilo que a gente está vivendo. Tudo aquilo que a gente está experimentando com Jesus. Deus tem te colocado em diversos lugares onde nós como pastores nós não estamos. Onde muitos aqui não estão, mas você é testemunha de Deus. Deus tem nos chamado para isso. E em terceiro e último, a graça não apenas nos liberta do pecado, mas também nos capacita a viver de maneira transformada. Uma vida sem, né, de uma maneira que não vivamos mais em impiedade. Uma vida que a gente não leve mais. A gente não pode ficar brincando de ser cristão. Ah, eu tô aqui, cara, tem uma vibe legal, né? A igreja Red é uma igreja legal e tal. Não, cara. uma vida de verdadeiro discipulado, de verdadeiro relacionamento com Jesus, uma vida onde a gente pode abrir nosso coração, pedir perdão para Deus e saber que Ele transforma o nosso coração e que é só por causa dEle que nós estamos aqui. Não tem a ver com o Thiago Matos, não tem a ver com o Cata, não tem a ver com o pastor Austin, não tem a ver com ninguém, tem a ver com Jesus. Porque se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, se a gente não entregar a nossa vida para Jesus, nada vai acontecer. Você vai apenas ter um ambiente legal, viver uma vibe bacana, mas não ter de fato uma vida transformada por Jesus. É através da graça dEle, da sua palavra, que isso acontece. Eu quero orar por você nesse momento e quero te convidar a ficar de pé. Por favor, fique de pé no seu lugar. Nesse momento, eu quero te convidar a fazer uma oração. Onde você está, você vai colocar a tua vida diante do Senhor. O Senhor sabe e conhece a tua história. Eu não sei se a tua história tem a ver com a vida do meu irmão, que um dia foi na igreja pela primeira vez, buscando ajuda. Ajuda de Deus. E naquele dia ele disse sim para Jesus e tudo mudou. Ele disse sim para Jesus e tudo mudou. Exatamente tudo mudou. Eu não sei se de repente ao longo da sua jornada de conhecimento de Deus, você talvez se desanimou, se frustrou com os relacionamentos ou com algo na sua vida, mas eu quero dizer que Deus também está aqui para restaurar esse amor, esse perfeito amor que vem dEle. A graça de Deus, ela está manifesta no nosso meio. Então eu quero te convidar a orar, fala: Jesus, perdão, Senhor, porque eu estava vivendo dessa maneira que talvez não te agrada. Uma vida de impiedade, longe do Senhor. Eu estava olhando para os homens, esperando uma resposta, mas na verdade a resposta vem do Senhor. Eu estava talvez, Jesus, esperando que algo acontecesse no meu trabalho, ou que eu ganhasse mais dinheiro, ou que estava esperando, tendo expectativas terrenas, mas a expectativa tem que ser eterna. Eu não sei qual seja a sua situação, ou em que estágio de amadurecimento você está, mas essa graça de Deus foi manifestada a todos e ela está aqui hoje para tocar o seu coração e a sua vida também. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse dia inteiro onde nós conversamos sobre a tua palavra, nós expomos aqui o evangelho, dessa graça, Deus, que nos liberta, essa graça, Deus, que nos ensina, essa graça que está manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque tantas e tantas pessoas aqui hoje estão vivendo essa vida transformada, Deus, e outras estão começando a trilhar, Deus, esse caminho. Mas que independente da situação, Deus, ao qual cada um aqui se encontra, que possamos, oh Deus, de fato viver uma vida digna debaixo da tua maravilhosa graça, Deus, e poderosa. Que em nome de Jesus possamos sair daqui hoje, Deus, cheios do teu Espírito, prontos a encarar, oh Deus, o dia de amanhã. Prontos, ó Deus, a dizer sim para o Senhor, a pedir perdão para o Senhor, para as pessoas a qual a gente precisa pedir perdão. Que em nome de Jesus, Deus, possamos aprender a cada dia mais a viver uma vida, Deus, de verdadeira santificação até a manifestação da sua glória. Assim, Deus, nós oramos juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém.